Olá, amigos da Rádio Dos Vox, aqui quem vos fala é Antônio Borges, eu estou falando aqui da Universidade Estadual de Campinas, a famosa Unicamp. Eu estou na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, onde acabo de vir de uma defesa brilhante de mestrado num tema que diz respeito a todos os usuários Dos Vox. O nome da tese da qual eu participei como membro da comissão examinadora foi desenvolvimento de um programa aplicativo de uso para deficientes visuais que proporciona a implementação de cálculos de formas no editor de texto. O autor dessa tese é o colombiano Julián Mauricio Prada San Miguel. E o orientador foi o professor doutor Luiz César Martini. Vamos começar com o professor Martini. Primeiramente, eu gostaria de que você se apresentasse como a sua posição aqui na Unicamp, o seu departamento, o pessoal saber da importância do lugar onde foi desenvolvido esse trabalho.
Olá, amigos. Aqui é o professor Martini, né? Sou professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp há já mais de 30 anos e fiquei deficiente visual em 1995, e de lá para cá senti necessidade de ajudar os amigos deficientes, né? Eu, graças ao programa Dos Vox, eu consegui voltar a trabalhar, depois de ter ficado um ano e meio parado, sem saber o que fazer, né? E graças ao Dos Vox, eu consegui retornar ao serviço, onde eu tenho plenas atividades. Eu dou aula na graduação, dou aula na pós-graduação e tenho meus orientandos. Eu originalmente trabalhava com processamento de imagens, mas de uns anos para cá eu voltei a minha atenção para auxiliar aos amigos deficientes. E uma das necessidades que eu senti seria ter uma calculadora científica programável para ser utilizada dentro de um editor de texto. Por que dentro de um editor de texto, né? Existem algumas calculadoras nos Estados Unidos que são até comandadas por voz, né? Mas para um deficiente visual trabalhar com esse tipo de calculadora, ela não é muito funcional, porque a gente precisa ter os resultados à mão, né? E o que mais o deficiente precisa é trabalhar num editor de texto. Lá ele coloca as suas ideias, lá ele faz os seus trabalhos, por exemplo. Eu me preparo todas as minhas aulas no editor de texto do Dos Vox, né? Depois eu vou lá na aula e exponho minha aula, já está tudo gravado, tudo memorizado, formas eu tenho todas de cabeça, né? E eu vou pedindo para o aluno ir escrevendo na lousa. E eu sempre tive a necessidade de cálculos matemáticos, né? E isso era uma necessidade que eu tinha, básica minha, né? Mas eu já estou quase na ponto de me aposentar, né? Não sei se eu vou me aposentar. Mas eu senti vontade de fazer esse desenvolvimento da calculadora científica dentro do editor de texto. E consegui um grande orientando, né, com bastante capacidade, que fez os desenvolvimentos da calculadora e nós temos ela pronta agora para ser distribuída para os amigos do Dos Vox, né?
Eu queria apresentar um pouco mais formalmente o professor Dr. Martini. Ele é o chefe de departamento daqui do Departamento de Comunicação da Engenharia Elétrica da Unicamp, né? É um engenheiro com larga experiência de projetos e orientação, e nós ficamos, claro, muito honrados de saber que o Dr. Martini utiliza como sua ferramenta de trabalho praticamente só o Dos Vox, né?
Só o Dos Vox.
E realmente o Dos Vox não atendia ao professor Martini nos aspectos de cálculo científico, então por isso ele teve essa ideia, e a gente vai explorar mais sobre essa ideia, mas primeiramente, antes de a gente falar sobre o produto que foi criado, que recebeu o nome de MatVox, nós vamos falar um pouquinho com Julián, como a gente talvez devesse chamá-lo mais apropriadamente, que vai se apresentar. Julián, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Colômbia, o seu tempo lá, o porquê você resolveu vir para o Brasil, como é que você encontrou o professor Martini e toda essa história que a gente conversou durante o almoço.
Oh, bom dia, meu nome é Julián Prá, sou da Colômbia e levo mais ou menos 2 anos e meio morando no Brasil. Eu sou engenheiro eletrônico da Colômbia. E a verdade, a experiência aqui no Brasil ha sido muito legal. Eu cheguei aqui por intermédio de um amigo que eu tinha na Colômbia. Ele era um cara brasileiro e ele falou para mim que no Brasil tinha muitas oportunidades para pessoas estrangeiras fazer trabalho de pesquisa. Eu contactei o professor Martini pela internet. Eu enviei um e-mail para ele falando da minha... Meu desejo de fazer um trabalho de pesquisa aqui no Brasil. Quando ele falou que ele trabalhava com pessoas discapacitadas, na área da reabilitação, eu fiquei muito apaixonado e fiquei com muitas ganas de trabalhar nesse campo.
Julián, só uma pergunta aqui. Você não tinha nenhum contato anterior com pessoas discapacitadas ou tinha? Tem algum familiar com problema de cegueira ou coisa assim?
Não tinha. Não tinha nenhum contato com nenhuma pessoa nesse estado, não.
E você foi então ser orientado por um professor, claro, com a competência que ele tem, professor cego. Foi difícil você ser orientado por um professor cego?
No começo foi complicado, porque, por exemplo, quando eu estava na Colômbia e falava com ele pela internet, eu não sabia que ele era uma pessoa cega.
Ah, ele nunca se apresentou como cego para você pela internet?
Não. Eu conheci ele aqui. O dia que eu cheguei, eu vi que... Eu conheci ele, mas eu na Colômbia não sabia.
Você vê como é que a internet tem o dom de fazer com que a pessoa se transmute, né, em outra personalidade até. Mas eu acho que foi bom, né? Que acho que se você tivesse sabido que o professor Martini era cego, você será que teria feito? Eu não sei.
Não, eu acho que sei também. Mas, por exemplo, no começo foi muito engraçado porque quando eu cheguei, eu não falava nenhuma coisa em português, hein? Mas se uno fala com uma pessoa que pode ver, a gente pode, por meio de sinais, comunicar-se. Mas eu falava para ele e ele não começou, não entendia nada. E uno conseguia, por meio das mãos, por meio dos olhos, de comunicar-me com ele.
Martini, uma coisa interessante que está falando é que você não se apresentou como cego. Bom, a gente sabe que isso na verdade é só um detalhe, mas você tomou essa decisão de trazer uma pessoa da Colômbia para vir estudar com você e não falou que era cego por alguma razão especial?
Não, eu não falei por razão especial nenhuma, acho que não me passou pela cabeça falar que eu era cego. Simplesmente foi isso daí. Não vejo nada demais.
Então, esse depoimento é muito importante, porque Martini é um professor que é competente, ponto. O fato de ser cego é um detalhe, não é isso?
Isso, eu acho que isso não impediria nós trabalharmos juntos, né? Pode ter um impacto inicial, mas depois a gente acaba se entendendo, né? É que nem o meu impacto inicial com os alunos, né? Eu chego lá para dar aula, alguns alunos estranham, termino o curso, os alunos acabam gostando das minhas aulas, né?
E eu já ouvi dizer aqui, não sei se é verdade, se é mentira, que você é um professor exigente pra caramba. Mas, né, não dá folga pros alunos aqui. Julián, o que você acha disso?
Não, eu acho que o professor Martini é uma pessoa muito boa. É uma pessoa de um sentido humano muito, muito legal. É uma pessoa que, nada mais na forma de falar, transmite confiança, né? Uma pessoa muito legal, muito, muito, muito legal, e eu agradeço para ele, e estou muito agradecido com ele pela oportunidade que ele deu para mim para trabalhar aqui no Brasil.
Que agora é o novo mestre em engenharia elétrica, que é o seu cargo. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre o aspecto técnico. Professor Martini, por que razão o senhor optou por fazer um desenvolvimento de uma calculadora científica especializada dentro do DOSVOX, dentro do EDVOX mais especificamente? Quais foram as razões técnicas que o levaram a construir essa ferramenta?
Bem, a razão técnica, para mim, é clara, né? Eu não sei se para uma pessoa vidente a clareza é a mesma. Mas a necessidade de se ter os cálculos à mão e as equações também, né? E a única forma que eu vejo para que o deficiente tenha isso à mão é estar dentro do editor de texto onde o deficiente está trabalhando. Se ele tiver com uma calculadora na mão, fora do editor de texto, ele vai ter que estar com a fórmula memorizada, ele vai ter que memorizar o resultado, depois se ele precisar usar aquele resultado em outro lugar, ele vai ter que pegar ele de um gravador, passar para a calculadora. Eu acho isso daí extremamente complicado para o deficiente, né? Se ele tiver a ferramenta dentro de um editor de texto, ali tudo se simplifica, né? Está tudo ali. Ele tem um resultado ali, ele tem equação ali, está tudo ali feito na mão. Então, eu acho que, para o deficiente, eu acho que é a única forma viável para que ele trabalhe com fórmulas matemáticas, né? Desde o estudante do nível primário até a faculdade.
Juliana, agora uma pergunta sobre as dificuldades. Você veio da Colômbia, claro, você já era um engenheiro eletrônico, né? Você já tinha um conhecimento grande de engenharia eletrônica e resolveu então trabalhar nessa área junto com o professor Martini e desenvolveu no DOSVOX. Foi muito difícil encarar o desenvolvimento no DOSVOX? O DOSVOX permite, no seu entender, uma entrada fácil de uma pessoa que não conhecia nada, inclusive não conhecia nada sobre a tecnologia para deficientes visuais? Quais foram as tuas dificuldades, a tua experiência, desde o início nesse seu desenvolvimento?
Eu acho que o DOSVOX permite isso, sim. O código do DOSVOX permite fazer modificações muito fácil, sim. Mas na minha dificuldade foi que eu não conhecia a linguagem, sim? Delphi, Pascal, eu não conhecia. Eu estava ali com Java, com C, com outras linguagens, mas com Pascal não havia trabalhado. Mas eu acho que o DOSVOX está muito bem estruturado, sim? Então, os procedimentos, as funções estão muito, muito estruturadas. Então, isso permite que a gente consiga inserir nos aplicativos.
Se você fosse, por exemplo, opinar sobre a qualidade do código do DOSVOX, você acha que é um programa bem feito?
Bem feito, sim.
Ele tem dificuldades técnicas assim que você consideraria de um nível alto?
Não, acho que não encontrei dificuldades técnicas. Não.
Quer dizer, ele é suficientemente fácil. Essas perguntas têm uma razão. Muita gente deve estar se admirando por você ser um engenheiro colombiano, né, e estar trabalhando em cima de um programa brasileiro, e outros brasileiros, muito poucos brasileiros, se aventuraram a mexer no programa DOSVOX. É, isso soa um pouco estranho, né? Uma pessoa estrangeira, né? Claro, nossos irmãos colombianos são nossos vizinhos aqui, né? Existe uma relação de grande amizade entre os dois países, mas soa um pouco assim, diferente, né? Claro, o professor Martini teve um parte dessa culpa, né, de trazer a Colômbia para mais próximo do Brasil. E você estava falando que o DOSVOX é utilizado na Colômbia também? Eu fiquei surpreso dessa história.
Eu falei com um amigo e ele falava que na Colômbia, no Ministério de Proteção Social, eles estão trabalhando com DOSVOX.
Em espanhol.
Eu acho que no espanhol. Porque eu falei para ele do meu projeto. E falei para ele que eu estava ali num programa chamado Dosbox. E ele falou, oh, eu conheço ele porque no ministério estão trabalhando com eles, com pessoas com deficiência visual. Então, foi algo muito legal que no meu país estivessem trabalhando com ele.
E agora acho que tenho certeza que você vai levar para lá também outras perspectivas, né? Agora como um membro desenvolvedor do sistema das Vox, né? Naturalmente... O que nós estamos torcendo agora é que a calculadora Mativox ela seja bastante utilizada. Mas para isso a gente precisa saber alguns detalhes e vamos perguntar ao professor Martini sobre qual é a estrutura da calculadora, qual é a característica operacional, como é que uma pessoa usa a calculadora Mativox, qual é o procedimento que um cego tem que fazer?
Bem, estando no editor de textos, você aperta com a tecla Ctrl F10 e com as setas para cima e para baixo, você procura lá comandos. O primeiro comando que você tem que dar é o comando de inicialização, que é o barra invertida begin. Então você posiciona no barra invertida begin, aperta Enter e ele escreve barra invertida begin, que você poderia ter escrito se quisesse. Mas ele já tem os comandos. Então, ele tem os vários comandos. Então, se você quiser, por exemplo, escrever x igual a mais 2, sendo que a igual a 3. Então, você põe lá a igual a 3, ponto e vírgula. Embaixo, você coloca x igual a mais 2, ponto e vírgula. Aí, você quer escrever no próprio editor de texto, logo abaixo, logo que termina o programa. Então, você tem um outro comando que você procura lá, que é o barra invertida print. E aí você coloca dentro do... Ele pergunta direitinho se você que deseja imprimir uma variável ou um texto, você diz que é uma variável, e você dá o valor de A, pronto, e dá o Enter e fecha. Aí você dá o último comando, que é barra end. Então está feito o programinha. Aí você posiciona o cursor em qualquer posição dentro, entre begin e end. E aperta Ctrl F10 e a tecla F2. Ele executa, ele diz execução correta. E apresenta o resultado para você. Né? Então você tem dentro do editor de texto o seu cálculo feito. Isso é um cálculo, esse foi um exemplo muito simples, mas você pode fazer várias outras coisas. Né? Você pode programar também com alguns controles, o if, o while, etc. Né? E eu optei por escrevê-los em inglês, porque inglês é uma linguagem universal. Mas existe uma tecla que você posicionando lá, ele te diz o que significa o comando também, tá certo?
Uma das observações que eu fiz durante o almoço é que deveria existir uma opção na calculadora, e acho que qualquer dia vai ser feito isso, para se aceitar comandos também em português e espanhol, né? Eu acho que é uma coisa simples, mas o professor Martins está certo, quer dizer, uma calculadora, se você fosse comprar uma calculadora no mercado, essa calculadora viria com as palavras em inglês, então a calculadora do Edvox, o Mativox, também tem os seus comandos em inglês como uma calculadora comercial. Mas eu acho que se nosso objetivo realmente é popularizar, talvez uma pessoa não saiba o que significa begin ou end, ou o que significa print. Né? Mas isso é só um comentário de um enxerido aqui nessa história, que talvez não devia estar, não devia nem estar falando sobre isso, mas é a opinião, né? Tem o direito
devia
da...
sim. Alô, eu acho que devia sim, ele tem a razão, né? Eu acho que quanto mais popularizarmos a calculadora, melhor. Eu não tenho nada contra fazer uma alternativa para essa calculadora, né? Então, eu estou plenamente de acordo com as palavras do professor Antônio Borges.
Martini, agora temos um desafio pela frente, que é a disseminação. Né? Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, depois eu vou fazer umas perguntas ao Julian sobre mais coisas técnicas. Mas, para quem se destina essa calculadora? Quem é o usuário típico dessa calculadora, em sua opinião?
Veja bem,
eu desenvolvi a calculadora pensando em todos os níveis de estudo, desde o ensino fundamental até a faculdade. Então, com um pouquinho de explicação por parte de alguém que entende da calculadora, um jovem, muito jovem mesmo, um garotinho, eu acredito que tem condições de operar a calculadora nas suas funções mais elementares que são de seu uso. Para isso, nós vamos implementar mais coisas na calculadora, né? E que vai servir para quem está no nível de ginásio e aí pra, daí para frente, né? Até a universidade.
Juliano, agora sobre as funções. O professor Martini deu aqui um breve exemplo sobre como a calculadora seria efetivamente programada. Mas não deu uma ideia do potencial. E gostaria que você desse uma ideia assim, claro, resumida, porque eu sei que a calculadora deve ter talvez mais de 200 comandos, mas uma taxonomia, uma coisa assim breve sobre o potencial de cálculo que essa calculadora tem.
Bom, a calculadora implementa maioria de comandos que podem ser encontrados em linguagens como C, como Java, como o mesmo Pascal. Sim? Ele tem instruções de impressão para imprimir variáveis, para imprimir processos na resolução de uma expressão, para imprimir texto, cadenas concadenadas. Tem instruções para o controle do fluxo, por exemplo, instrução GoTo, instrução IF. Instruções para fazer blocos iterativos. Poderia ser instruções while, instruções for, a mesma instrução GoTo. Tem instruções para persistência de dados, que podem ser a opção de salvar constantes no computador. Então, por exemplo, o usuário pode armazenar uma constante e depois, em um outro programa, ele pode utilizar ela. Tem outras opções para exportar dados e importar dados para arquivos texto e de arquivos CSV.
Essa é uma coisa muito interessante, eu vi a demonstração hoje de manhã, é a possibilidade de você trazer dados, por exemplo, do Excel ou do Planivox, né, para o uso dentro da calculadora, né, a operação de importar textos, importar. O formato utilizado é o conhecido CSV, é um formato muito simples de importação e exportação, de tal maneira que você pode importar pedaços de dados do Excel ou do Planivox e utilizar com bastante simplicidade na calculadora. Há uma série de outras funções, né? Por exemplo, mas me chamou a atenção na calculadora o fato de ela ser programável em termos da sequência de execução, ou seja, você vai executar os comandos e você tem possibilidade de fazer repetições, repetir um comando várias vezes, pular trechos de comando, ou seja, é quase uma linguagem de programação. Por que você optou por fazer uma coisa tão complexa, Juliano?
Porque, a verdade, porque não existia. Assim, não, uma pessoa cega tem essa dificuldade de não ter uma ferramenta na qual consiga fazer um programa, fazer um algoritmo. Então foi como uma motivação de dar uma ferramenta para eles. O Machibox também implementa características totalmente voltadas para a pessoa com deficiência. Tem uma função muito interessante, é uma função para evaluar funções. Então, o usuário define uma função e ele gera um arquivo com os dados da avaliação. Depois, por meio de outra função, o programa sintetiza por meio de tonos, sintetiza a função. Então, isso permite que o usuário tenha uma ideia da forma da função, por meio do som.
Quer dizer, você faz uma musiquinha com a função. Quer dizer, você, por exemplo, função A igual a x elevado ao quadrado, sei lá, por exemplo. Aí como é que é a função A elevado ao quadrado, a x elevado ao quadrado? Ele faz um barulhinho assim, dá uma ideia que é uma coisa que sobe, é um gráfico, né? É um gráfico que o Mativox produz de forma sonora para que a pessoa com deficiência visual tenha uma breve, uma pálida ideia do funcionamento daquela expressão matemática. Bom, professor Martini, o senhor considera que o Mativox é um grande desenvolvimento?
Bom, seria a minha presunção da minha parte falar que ele é um grande desenvolvimento. Para mim, eu acho ele um desenvolvimento muito importante, né? E eu acredito que ele será realmente de muita utilidade para aqueles deficientes que desejam trabalhar nas áreas das ciências exatas, que é matemática, especificamente matemática, engenharia e física, o que até o momento eu acho que não havia essa possibilidade, né? Conheci dois alunos aqui que ingressaram na Unicamp, um em física e um em matemática, que desistiram no primeiro ano nos seus cursos porque não havia ferramentas que os auxiliassem nos estudos.
Eu acho que, em termos de programa, o Mativox ele promete muito, mas me dá um certo receio, Julian, que você vai agora retornar para a Colômbia e como é que a gente faz que esse programa continue sendo desenvolvido? Quais são as ações que você considera para que o programa não seja simplesmente uma boa ideia, que teve início, mas que não teve continuidade? O que a gente precisaria fazer para dar uma grande vida a esse programa em termos de número de usuários, em termos de novos desenvolvimentos, tornando realmente ele uma ferramenta extraordinária para o desenvolvimento na área científica, na área de matemática, para o cego brasileiro?
Eu acho que a ferramenta desenvolvida tem muito potencial, sim? Ele tem agora está na fase inicial, que tem um básico, mas tem muitas coisas que podem ser implementadas. Eu acho que na etapa inicial é divulgar o programa aos usuários, sim? Mas acho que podem ser acrescentar muitas coisas novas para a calculadora.
Em sua opinião, acrescentar novas funções, eu estava vendo aqui na sua tese, que tem diversas funções que você já pensou até em implementar, não implementou pela falta de tempo. Um programador cego, por exemplo, que seja usuário do Asvox, faria isso com relativa facilidade ou mexer no Mativox hoje é uma coisa difícil?
Eu acho que nesse momento é difícil. Para uma pessoa cega, eu acho que é complicado mexer agora no código, porque é um código bastante extenso, bastante comprido, e eu acho que é complicado, mas dá para fazer, dá para mexer.
Eu acho que temos aqui um grande desafio, né, professor Martini? A manutenção do Mativox, quer dizer, com certeza é um grande desafio, eu tenho certeza que o senhor já andou pensando nisso, outros alunos, o senhor mesmo criando novas facilidades no programa, porque afinal de contas é um programa que foi criado numa grande universidade, que é a Unicamp, né, que aqui estabelece uma parceria muito agradável, muito irmã com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um projeto de grande relevância social. Eu acho que o investimento na continuidade do Mativox é uma coisa que tem que ser tornada prioridade. O senhor não acha, professor?
Sem dúvida. E nosso objetivo é continuar desenvolvendo a calculadora, tanto é que eu já tenho mais um orientando, outro estrangeiro, desta vez do Equador, já começou a fazer cursos conosco aqui, e o objetivo dele será fazer inicialmente cálculo de matrizes, né? Nós temos já a definição das matrizes, dos vetores, já podemos montar as matrizes dos vetores, o Julian já fez isso, e agora a necessidade de fazer o cálculo de determinantes, transporte, transposta, né?
e outros cálculos relativos à matriz, multiplicação, inversão. Então, esse é um dos objetivos. Outro objetivo é trabalhar com números complexos. E outros objetivos afora também, como cálculo de áreas, solução de polinômios, são cálculos que já, para nível de universidade, é necessário. Mas antes disso, vamos também já fazer os cálculos mais básicos, como equação de segundo grau, achar a solução, né, que são matérias relativas ao curso secundário.
Como o senhor está colocando, professor, eu tô aqui fazendo uma prospecção aqui mental, não sei se essa prospecção vai se realizar. Existe um sistema de cálculo chamado MATLAB, né, que é... Será o MATVOX, no futuro, um MATLAB para cego? Será que é isso, professor?
Bem, a nossa pretensão não é tão grande assim, né? Porque o MATLAB é um programa desenvolvido por uma equipe muito grande e que tem anos de trabalho em cima dele, né? E tem várias versões, né? A nossa proposição é bem mais simples, né? Mas eu pretendo nós desenvolvermos uma calculadora científica programável que não perde nada para, por exemplo, uma calculadora HP científica de última geração. E pretendemos também trabalhar com cálculos estatísticos. Então, englobaria duas calculadoras, uma financeira e a outra científica. Né? Esse é o nosso objetivo. Não sei se vamos conseguir, né? Mas pretendemos chegar lá.
Bom, só nos resta torcer. O que eu posso dizer é que a calculadora hoje, o MATVOX, no ponto em que está, já é uma ferramenta de grande utilidade, com muitas funções, estão bastante robustas, né, professor Jaqui? Ele próprio é usuário, né, professor Martini, como chefe de departamento aqui da área de comunicação, departamento de comunicações da Universidade de Campinas, da Unicamp, ele próprio é um usuário do MATVOX, então só isso já garante que a qualidade dos resultados obtidos por essa calculadora tem que ser de primeira linha, né? Tem que ser de primeira ordem. E acredito que Julián aqui deve estar até tremendo nas bases toda vez que o professor chama Julián para... Olha, encontrei aqui um pequeno erro. E alguma coisa bem cascuda que vem pela frente. Mas graças a essa interferência, né, sempre positiva de um usuário real, é que o programa chegou no nível que chegou hoje. Julián, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as suas perspectivas agora, independente do MATVOX, mas as suas perspectivas profissionais, sendo um estudante colombiano, tendo sido graduado aqui com grau de mestre, né, na Unicamp. Quais são suas perspectivas de trabalho agora no seu país, porque você vai retornar agora no domingo, quais são as suas ideias e qual é a sua disposição de continuar colaborando com o DOSVOX e com o MATVOX no futuro? Existe algum plano seu nesse sentido?
Bom, eu agora volto para a Colômbia e penso trabalhar um tempinho na indústria. A ideia para o futuro é fazer uma empresa na Colômbia, na parte de automatização, minha ideia. Mas pela parte do MATVOX, sempre foi um projeto que eu gostei muito, e eu nesse momento sinto que foi como um filho para mim, né? Então eu posso assegurar que a gente vai ter toda a disposição para continuar trabalhando ele, para ajudar em qualquer coisa que a gente precise melhorar. Qualquer dúvida que tenha, pode contactar comigo. E sim, eu gostaria de continuar trabalhando no desenvolvimento do MATVOX.
Bom, eu gostaria então de agradecer aos nossos colegas Martini e Julián pela disposição de dar essa entrevista, né? Espero que tenham gostado, é uma novidade de um programa que se acopla, que se agrega ao sistema DOSVOX, programa novo, o MATVOX. E as palavras finais, Martini, para nossos amigos. E gostaria também que você deixasse, João, no final, o seu e-mail, que as pessoas com certeza vão querer saber mais detalhes, e aí o e-mail talvez seja a forma mais adequada.
Bem, eu tenho que agradecer imensamente a presença do professor Antônio Borges aqui conosco, que criou realmente um sistema fantástico, que é o DOSVOX, que agora, com tristeza, fiquei sabendo que está mudando de nome, né? Mas que é uma ferramenta
Não, só para
importantíssima.
espanhol, só para espanhol.
Só para espanhol. Desculpa, acho que eu falei bobagem, né?
Não, Martin, é que no DOSVOX continua com o nome DOSVOX. O que nós estamos conversando durante o almoço é que a versão DOSVOX para espanhol, ela recebeu o nome de Voxes, né? Você sabe que a versão antiga se chamava MexVox, né? Porque tinha sido criado no México e a gente optou então por transformar numa coisa mais internacional, sem mencionar nenhum país, e o nome do produto DOSVOX em espanhol é Voxes, né? Já temos uma versão na internet, mas o DOSVOX não, o DOSVOX em português continua se chamando DOSVOX.
Perdão, acho que eu não entendi direito a conversa, né? A gente estava dentro do carro lá e eu peguei a conversa de atravessado, então mil desculpas. Bem, muito obrigado por terem, por estarem nos ouvindo nessa pequena entrevista. Eu vou passar meu e-mail, se vocês desejarem me contatar, é Martini com I no fim, de vermute, né? Arroba decom, é DECOM de Maria, né? Ponto FEE, ou seja, dois E's de elefante, ponto unicamp.br.
E o seu e-mail, Julián, e as suas despedidas também.
Bom, quero falar que agradeço também ao professor Borges por ter participado na minha defesa. E para meu e-mail, para contactar-me, é Prada Julian com J @hotmail.com.
Bom, então agradecendo aos dois amigos, espero que o programa MatVox seja de grande sucesso, que possa ajudar muita gente. No próximo Encontro das Vox, nós vamos ter um breve curso, né, de MatVox, para que as pessoas possam conhecer todo o potencial do programa. E ele, nos próximos dias, vai estar disponível no site de download para seus testes. Estamos apenas aguardando a versão final do manual, que Julián está providenciando. É, já existe um manual muito detalhado, mas a gente acha que para um primeiro uso é melhor a pessoa pegar um manual mais simples, uma instrução breve que permita que a pessoa tome um contato rápido com o programa, sem se assustar pelo número enorme de funções que ele tem. Então, esse manual deve estar pronto nos próximos dias e vai estar então disponível no nosso site de download, intervox.nce.frj.br/dosvox, e a gente, na parte download, vai estar lá o programa MatVox para ser baixado. Meus amigos, agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado dessa novidade e até breve.
Ajuda,